Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Dando sequência, série de sabatinas com candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife. Nesta quarta-feira, 7 de outubro, candidato Mendonça Filho, do DEM. Mendonça Filho nasceu no Recife e é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Administrativas da Universidade de Pernambuco, UPE. Fez curso de Gestão Pública pela Kennedy School, escola do governo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América. Começou a vida pública como deputado estadual, foi ministro da Educação no período de 2016 a 2018, governador de Pernambuco em 2006, vice-governador no período de 1999 a 2002 e 2003 a 2006, secretário de Estado no período de 1991 a 1993, deputado estadual em 87 a 90, de 1990 a 94 e deputado federal por 3 mandatos. Em 2018, recebeu o prêmio Fernando de Azevedo, Educador do Ano, concedido pela Academia Brasileira de Educação. Mendonça Filho é presidente do Democratas de Pernambuco e do Instituto Liberdade e Cidadania, braço teórico do partido. É com ele que a partir de agora vamos saber ouvir suas propostas, caso chegue à Prefeitura do Recife. Candidato Mendonça Filho, muito bom dia, prazer ouvi-lo, seja bem-vindo aqui à Rádio Folha FM.
Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes, bom dia, Dimar, bom dia, Renata, prazer estar com vocês. Amanhã de hoje.
Idem, recíproca verdadeira. Lembrando que estaremos debatendo vários assuntos, temas, desenvolvimento econômico, turismo, desenvolvimento social, inclusão, segurança, drogas, saúde, pandemia, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária propriamente dita. Vamos até às 11h59 e um minuto, aí o senhor terá no finalzinho para suas considerações finais. Sempre pergunto, sempre inicio com cada um dos candidatos perguntando o porquê o senhor colocou seu nome para concorrer à Prefeitura do Recife. Por que Mendonça Filho quer ser prefeito do Recife?
Bom, Jota, na verdade, Recife hoje é uma cidade muito mal cuidada e maltratada, né? Apesar de ser uma cidade muito bela, muito bonita, que tem muita admiração até para fora de Pernambuco. Por conta dessa situação aí do maltrato com a nossa cidade, e tendo em vista a necessidade de nós apresentarmos um projeto de resgate do Recife, nós apresentamos o nosso nome, a nossa história, a nossa experiência e as nossas propostas, né? Se você discutir, por exemplo, na área de educação, Recife ocupa a 21ª posição no ranking das capitais, ou seja, está entre as últimas, em termos de qualidade dos anos iniciais do ensino fundamental. Se nós debatermos a questão do acesso a creches, a gente tem menos vagas em creches do que Petrolina. E muitas mães, crianças no Recife, reclamam e pedem acesso a creche. Se nós debatermos a área de saúde, por exemplo, muita reclamação também com relação a falta de atendimento na atenção básica, né? Postos de saúde, unidades de saúde, médicos, remédios, exames, tudo muito complicado, né? A gente viveu, inclusive, durante esse período de 2020, um ano ainda mais complicado na saúde, com a pandemia. E a administração da Prefeitura do Recife, a gestão do PSB, nos levou para um ambiente de suspeitas graves de corrupção com dinheiro da pandemia e nos colocou na triste posição da capital de maior morte por grupo de 100 mil habitantes do Nordeste, superando em o dobro em termos proporcionais, o que aconteceu em Salvador, só para você ter uma ideia. Então, a cidade está largada na área de educação, está largada na área de saúde, o trânsito no Recife hoje é caótico, né? Instalaram uma indústria da multa que só visa arrecadar, subiu a arrecadação de multas de 2018 de 50 milhões para 100 milhões em 2019. Quer dizer, a gente tem transporte público perdendo qualidade, os BRTs sendo desativados ou sendo abandonados pelo governo do Estado, consórcio, que a gente vai exercer a nossa pressão. Então, esse quadro total que eu descrevi a partir desses pontos, ele precisa ter uma assunção de responsabilidade por parte da prefeitura. Precisa ter um toque de ação por parte do prefeito. E eu quero assumir essa responsabilidade como prefeito, tendo Priscila ao meu lado, para que a gente possa devolver o Recife à população recifense.
Vamos com os colunistas de política da Folha de Pernambuco, Edmar Lira e Renata Bezerra de Melo. Bom dia, Edmar. Bom dia, Renata.
Bom dia, Jota. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao candidato Mendonça Filho. Bom dia, Edmar Lira. Bom dia a todos.
Bom dia, Jota. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, em especial ao nosso convidado de hoje, o ministro Mendonça Filho.
Vamos começar por desenvolvimento econômico? Vamos nós? Edmar, fica à vontade.
Mendonça, Recife tem uma série de problemas nessa questão do desemprego, né? Na falta de investimentos. Você esteve recentemente no Porto Digital e entendeu, defendeu a vocação da tecnologia aqui na cidade para atrair novos investimentos. Como é que a prefeitura pode ser um canal de atração desses investimentos e um parceiro do setor privado para que a gente possa, como cidade, como capital do Nordeste, uma cidade importante do Nordeste, trazer investimentos privados e geração de emprego e renda para a população?
Primeiro, Edmar, a prefeitura deixar de ser uma fonte de impedimento para a geração de empregos aqui na cidade, né? Recife é conhecida como a capital do desemprego, porque a prefeitura tem uma política de taxar todos os empreendedores de forma mais elevada do que a média. O custo per capita, do ponto de vista da arrecadação por habitante no Recife, é muito maior do que Salvador e muito maior do que Fortaleza, o que mostra que a carga tributária no Recife é muito elevada, né? Isso inibe o empreendedorismo. Se você quiser montar uma lanchonete no Recife, você começa pagando de taxas, licenças e autorizações cerca de R$3.000. Essa mesma lanchonete em Jaboatão vai poder ser instalada sem esse custo, porque lá eles aderiram à lei da liberdade econômica. Se você monta uma pequena confecção na garagem da sua casa, você dobra praticamente o IPTU a pagar. Então você tem uma cultura antiempreendedora que dificulta a vida do empreendedor local. A gente vai criar um ambiente desburocratizado, onde a gente possa permitir o fomento à atividade produtiva, ao comércio, né? À área de serviços ligadas, por exemplo, ao turismo, à tecnologia da informação. O turismo no Recife está abandonado, degradado. Os pontos turísticos todos largados, como é o caso da Orla de Boa Viagem, e do Pina, como é o caso do centro do Recife, que é uma lástima, como ele está maltratado e mal cuidado. Então, como você atrair turistas de fora que vêm nos visitar em Pernambuco, normalmente desembarcam, quando vêm a Pernambuco, desembarcam no aeroporto e vão para Porto de Galinhas, ou pegam uma conexão e vão para Fernando Noronha. Então, essa realidade tem que mudar. Eu vou apoiar o turismo, vou apoiar o comércio. O comércio no Recife também é muito sofrido, porque muitos comerciantes aqui têm base de apoio e outra loja, outra empresa na Paraíba para se livrar da carga tributária, que é muito elevada. Se você vai emplacar um veículo no Recife, você desiste. Muitos estão emplacando carro na Paraíba, IPVA aqui é elevadíssimo, mais alto do que na Paraíba. Então você tem uma cultura que ela é anti-empreendedora. o que é que nós vamos fazer? Baixar a carga tributária, impostos, taxas, acabar com essa indústria da multa e apoiar o empreendedorismo, organizar os polos turísticos da cidade, resgatar o centro, recuperá-lo, investir no turismo, na tecnologia da informação, apoiar o comércio, né? E, ao mesmo tempo, dar liberdade para o pequeno e o médio negócio, os negócios de bairro. Os mercados do Recife estão todos largados e abandonados. Ainda semana recente, eu visitei o mercado de Afogados. Muita gente reclamando, um calor enorme, né? Goteira quando chove, lixo dentro do mercado que não é cuidado adequadamente. Então, a gente tem uma cultura de desprezo e de falta de cuidado para com os equipamentos da nossa cidade, para os espaços públicos, o que dificulta a geração de empregos e a atração de investimentos do próprio setor privado.
Renata?
Bom dia, candidato. Obrigada por conversar aqui com a gente. Ainda nesse tema do desenvolvimento econômico, eu queria uma avaliação do senhor, se é possível ampliar a capacidade de investimento do município, já que a capacidade de investimento é baixa e, como o senhor falou, a tributação é elevada. Dá para ampliar essa capacidade de investimento via cortes aí nos custos da gestão, por exemplo, de cargos comissionados ou outros cortes?
Com certeza, Renata. Primeiro, bom dia para você. Eu diria que sim, e nós vamos fazer isso, né? Isso é uma vergonha, o aparelhamento do PSB e do PT na máquina municipal, né? O que se gasta de cargo comissionado é uma coisa absurda. Eu já anunciei que nós vamos reduzir em pelo menos 40% o número de cargos comissionados na Prefeitura do Recife. E tem outras gorduras que também pesam em cima do contribuinte e que evitam ou não permitem que a Prefeitura possa ter capacidade de investimento em saneamento básico, em manutenção das suas praças e parques, nas calçadas, né? E na habitação popular. Eu citaria, por exemplo, só em consultoria, o ano passado, a Prefeitura gastou 27 milhões de reais. Na manutenção predial, 50 milhões de reais. E mesmo gastando uma fortuna como essa em manutenção predial, os prédios da Prefeitura, muitos deles na área de saúde e educação, são mal cuidados, maltratados e mal mantidos. Então, gordura existe. O que a gente vai valorizar é o servidor de carreira. O que a gente vai prestigiar é a Prefeitura naquilo que é essencial, melhorando os serviços públicos na área da educação. Eu já anunciei ontem que quero colocar a educação como uma das 5 melhores das capitais do Brasil, e nós vamos conseguir. Eu já fui ministro, sei fazer, já demonstrei isso como ministro da Educação. Melhorar a educação, a saúde também na atenção básica. Não adianta estar só aí prometendo alta complexidade em hospitais. O que a população do Recife mais reclama é a ponta, é o atendimento do posto de saúde, é chegar de 4 horas da manhã e ser atendido meio-dia, é não ter médicos especialistas, é a falta de exames. Então, esse é o meu compromisso. Modéstia à parte, eu sou um bom gestor, fui isso, um bom gestor como governador e como ministro da Educação, e darei conta do recado também como prefeito da cidade do Recife.
Quando o senhor fala do corte de comissionados, isso inclui uma estimativa aí do número de secretarias? Hoje são 23 secretarias na gestão do prefeito Geraldo Júlio. Tem alguma estimativa aí de corte nessa secretaria?
Veja bem, Renato, não, eu posso dizer a você que de secretaria dá para cortar de 8 a 10 secretarias, tranquilamente, porque a lógica da administração do PSB é de governar para os seus aliados, para a sua patota, para o seu time, né? Eles não governam para o povo, eles não governam para a população, eles governam num projeto de poder, de perpetuação do poder, né? É o poder pelo poder. A lógica que vai nortear o meu caminho de Priscila Krause, que é minha vice, é completamente diferente. A gente está disputando uma eleição sem conchavos, sem fatiamento da máquina pública, dividindo para partidos políticos. O que a gente vai fazer é uma administração técnica, priorizando a qualidade da representação técnica nos cargos-chave dentro da máquina pública e a boa gestão. E a gente vai conseguir obter isso. Então, reduzir o número de secretarias de 8 até 10 é tranquilamente possível. É lógico que isso vai ser determinado a partir de um estudo, de um levantamento que nós vamos fazer durante a transição após o processo eleitoral.
Vamos para outro tema, vamos com saúde, já que o candidato mencionou agora há pouco, né, a questão da saúde no Recife. Candidato Mendonça Filho, o senhor, quando falou aí, não de hospitais, mas fortalecimento lá na saúde base, o senhor é contra os hospitais que foram criados, da mulher e do idoso?
Não, contra não, Jota, como poderia ser contra a criação de hospitais? O Hospital da Mulher, inclusive, contou com uma emenda parlamentar de minha autoria. O deputado federal ajudei a viabilizar a implantação do Hospital da Mulher. E ambos os hospitais contaram com recursos do governo federal. Então, nada contra. Agora, não dá para você simplesmente dedicar atenção só à média e alta complexidade, quando, por exemplo, a questão do cuidado com as mães na cidade vai de mal a pior nas maternidades do Recife, como, por exemplo, a Bandeira Filho, para ficar nesse exemplo, né? O hospital também lá de... A unidade do Ibura, né? Armando Marques, enfim, eu acho que você tem que trabalhar para dedicar, sobretudo, atenção na base, na chamada atenção primária, né? Na atenção que afeta diretamente a população. Essa é a grande reclamação da população do Recife. Postos, unidades de saúde da família, médicos especialistas, exames, né? Outro dia eu estava no Passarinho, ali na divisa entre Recife e Olinda, e em contato com o cidadão, ele me relatava que se sentia humilhado, porque chegava num posto de saúde às 4 horas da manhã para ser atendido ao meio-dia, quando era atendido. E esse tipo de tratamento é que tem que acabar. A gente tem que humanizar o tratamento e o atendimento nas unidades e postos de saúde da Prefeitura do Recife. Criar um sistema de exame que possa ser aplicado de forma remota, como, por exemplo, o exame de radiologia. Não precisa necessariamente o médico está no lugar do exame. Ele pode dar o seu parecer, o seu laudo, à distância. Tem tecnologia para isso, via telemedicina, por exemplo. Né? A parte de exames laboratoriais também tem, vamos dizer assim, situações que a população reclama, a demora. A parte de remédios de uso contínuo para diabetes, pressão alta, muitas vezes a gente tem a falta, a ausência desses medicamentos, né? E para finalizar, contextualizar também uma outra situação que eu considero absurda, que é o fato de que a Prefeitura do Recife, durante a pandemia, nos colocou numa situação humilhante, né? E a população especialmente, né? Se meteu numa situação de corrupção com a apuração da CGU, Ministério Público Federal e Polícia Federal, 6 operações foram verificadas nesse período, aconteceram nesse período, e o prefeito faz cara de paisagem, faz de conta que não é com ele, né? Compras superfaturadas de luvas, de máscaras, denúncias muito sérias que precisam ser apuradas, estão sendo apuradas. Eu espero que os culpados sejam punidos, e até a compra e aquisição de respiradores testados apenas em porcos, sem um aval da Anvisa. Então, é dessa maneira que a saúde da população do Recife é tratada. E como resultado disso, o que é que tivemos? A gente teve uma mortalidade por grupo de 100 mil habitantes, ou seja, a mortalidade pelo coronavírus no Recife foi o dobro, praticamente, da de Salvador. Quer dizer, a chance de você morrer pelo corona no Recife foi 2 vezes maior do que em Salvador. O que justifica isso? A falta de atenção por parte da gestão do PSB para com a atenção básica. Isso é um absurdo, isso tem que ser denunciado e tem que ser publicamente colocado para que a opinião pública possa saber dos detalhes desses fatos tenebrosos que aconteceram no Recife nos últimos meses.
Deixa eu inverter agora, deixa eu ir com o Renato e depois ele mais lira. Renata.
Em relação a essa questão da saúde, então, candidato, não tem, o senhor tem uma previsão aí de telemedicina, de outras iniciativas que não passam pela construção de hospitais? O senhor, então, vai focar nessa questão da atenção básica e não tem promessa de construção de outras unidades, não é isso?
Não, Renato, eu não tenho nenhuma promessa de construção de novas unidades, né? Eu acho que a gente pode e deve recuperar as unidades hoje que estão bastante, eu diria, maltratadas, como é o caso da Bandeira Filho, que eu acabei de mencionar para você, a do Ibura também, que precisa ser recuperada, né, e valorizada, né? Então, o Helena Moura. Então, as unidades de saúde existentes, históricas, da Prefeitura do Recife, elas precisam de uma atenção especial. E a gente vai investir na recuperação e no fortalecimento dessas unidades. Paralelamente a isso, nós vamos atuar na chamada atenção básica, enfrentando os problemas do dia a dia da saúde na periferia do Recife, sobretudo. Então, postos e unidades de saúde, sistema de programação de vacinação, atendimento de medicamentos, exames médicos, consultas médicas, tudo isso tem que ser cuidado. E com a boa gestão, afastando a corrupção, que infelizmente aconteceu e tem acontecido dentro da Secretaria da Saúde, vai sobrar dinheiro para que a gente possa aplicar no atendimento direto à população recifense.
Quando o senhor fala em sobrar dinheiro para aplicar no atendimento direto aí à população na saúde, o seu programa traz também um tópico que é revisar contratos das organizações sociais de saúde. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que esse tópico aí do programa de governo de vocês poderia fazer ou render um incremento aí à saúde pública no município.
Bom, Renata, nós tivemos aí durante a pandemia denúncias muito graves, as mais variadas. Eu lhe falei há pouco de luvas, máscaras, EPIs, compradas superdimensionadas, ou seja, para 5 anos na frente, 10 anos na frente. Não era só para a pandemia, era para, sei lá, até quando. E até respiradores testados apenas em porcos. Mas houve denúncias também com relação aos chamados hospitais de campanha, viabilizados em parceria com OCIPs, ou organizações não governamentais, né? Uma delas que foi contratada no valor de 81 milhões de reais, ou cerca de 80 milhões de reais, para ser mais preciso. E essa denúncia está sendo apurada, inclusive, pela CGU, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Então, esses contratos suspeitos com organizações sociais e organizações não governamentais precisam ser revisados, reavaliados, tendo como base o interesse da população. Então, esse é o propósito dessa posição, desse projeto que está incluído na nossa proposta de programa de governo.
Edmar Lira.
Candidato, o senhor fez uma crítica aí, naturalmente, a essa questão de construção de hospital e não ter o atendimento básico. O senhor foi eleito prefeito, o senhor terá 4 anos de gestão. E aí eu falo num problema que, na sua introdução, o senhor apresentou, que foi a questão das creches, né? A falta de creches aqui no nosso município. É possível, como prefeito do Recife, trazer a iniciativa privada para ampliar a oferta de creches no município, ou o melhor caminho seria utilizar esses 4 anos para a construção de creches pela prefeitura?
Edmar, eu acho que os dois caminhos são possíveis. Eu não diria que é a iniciativa privada, são organizações não governamentais, que é diferente da iniciativa privada, entendeu? Parceiros, isso já acontece em São Paulo, já acontece em muitos municípios do Brasil. Você ter parcerias com organizações não governamentais que atuam na área da educação infantil, em creches, atendimento de creches. E nós vamos fazer isso. Nós vamos viabilizar a ampliação significativa no atendimento de creches na nossa cidade. Muitas mães sofrem pelo fato de que seus filhos precisam de ter acesso à creche e não têm acesso à creche. Essa idade de 0 a 3 anos, ela é muito importante na formação de uma criança e no futuro dela, assegurando o futuro dela. Então a gente precisa ter uma atenção especial para que essas crianças tenham acesso à creche. É, Recife tem apenas 5.900 crianças atendidas na rede de educação infantil. É muito pouco, né? Muito pouco. É, para você ter uma ideia, nós perdemos para Petrolina, que é uma cidade muito menor. É, Caruaru tem também um número muito próximo do Recife, se eu não me engano, 5 mil crianças atendidas, que também é uma cidade bem menor do que Recife. Então, há um descaso da gestão atual do PSB, nesses 20 anos de PT e PSB, para com a educação infantil. A gente vai fortalecer, eu inclusive como ministro da educação cheguei a destinar várias unidades de creche com um convênio do FNDE, que é um órgão vinculado ao MEC, com a prefeitura do Recife, e essas creches sequer saíram do papel. Por quê? Porque cabia à prefeitura entregar terrenos escriturados e desembaraçados do ponto de vista legal, e não tiveram a competência de fazer isso. Então, você imagina que situação a gente vive. É uma situação bastante crítica de ausência da atuação da prefeitura na área da educação infantil. Então, a gente já assumiu publicamente um compromisso de garantir a oferta de pelo menos mais 10 mil vagas em creches vinculadas à rede de educação infantil da Prefeitura do Recife. A gente vai fazer uma pequena, grande revolução na área da educação e começando pela educação infantil.
Ainda sobre educação, Renata?
E, candidato, aproveitando aqui que a gente está no tema educação, eu queria uma avaliação do senhor, porque a gente vive uma polêmica agora em relação à questão do financiamento desse programa de assistência social, que é o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, o governo ainda não definiu o nome. E aí o senhor, como ex-ministro da Educação, eu queria ouvir uma avaliação sua sobre essa possibilidade de usar recursos do Fundeb para financiar esse Renda Cidadã, como já foi cogitado pelo governo e tentou-se mais uma vez, novamente, recentemente, recorrer ao recurso do Fundeb, porque o Fundeb é dos poucos tópicos ali que estão fora do teto de gastos.
Bom, Renata, primeiro eu quero destacar que eu trabalhei, mesmo fora do parlamento, pela aprovação do aumento dos aportes ao Fundeb por parte do governo federal, ou seja, mais recursos para a educação básica provenientes do governo federal. É algo muito importante. A relatora dessa proposta de emenda constitucional que foi aprovada é uma deputada do Democratas, a professora Dorinha, e eu fico muito feliz pelo fato de que nós tenhamos aprovado isso, que vai garantir a manutenção dos investimentos na área da educação básica e até a elevação para milhares de municípios do Brasil. Sem educação básica valorizada, a gente nunca vai ter uma educação de boa qualidade. E, levando em consideração essa posição minha, eu sou contrário à retirada de qualquer recurso da área de educação para que você possa aplicar em outra área social. Eu defendo o Renda Brasil, aliás, o Bolsa Família é um programa importante, mas o Renda Brasil, ele virá com um componente de aumento no repasse para a população mais pobre do Brasil, o que é uma coisa muito positiva e que a gente tem que celebrar. Então, espero que o governo federal encontre uma saída que não passe pela retirada de recursos da área de educação. Aí é tirar, vamos assim, de uma área carente para outra área também necessitada. A gente tem que investir na educação com prioridade e, ao mesmo tempo, buscarmos recursos para garantir a ampliação do atendimento aos mais pobres por meio do projeto Renda Brasil.
E como será a gestão de Mendonça Filho dentro da educação? Claro, a ligação com os professores, com o sindicato, enfim, um projeto de requalificação, de melhoria também do salário dos professores. O que Mendonça Filho tem nessa linha?
Jota, eu sempre fui uma pessoa do diálogo, né? Como ministro da Educação, Eu tinha o meu projeto, o meu planejamento, o projeto do Ministério, mas sempre dialoguei com os vários segmentos, professores, estudantes, pais, sociedade como um todo, especialistas, organizações que atuam na área da educação, e assim será também na prefeitura. Então teremos diálogo aberto com os professores da rede municipal. Esse é meu objetivo, eu tenho certeza que será alcançado. Eu sou uma pessoa, como se diz no papo dos jovens, papo reto, direto, né, franco. E a gente vai construir esse caminho juntos. Como ministro, todos os anos eu fiz cumprir o piso nacional salarial dos professores, reajustando, criei programas específicos de valorização dos professores, como residência pedagógica, né, que é um projeto muito importante, inovador, que ajuda na formação do professor, fazendo com que ele possa frequentar também a experiência dentro da sala de aula com um professor mais experiente. Então, tem uma história e um legado. O PIBID foi valorizado também, que é outro programa de valorização dos professores, na minha gestão como ministro da Educação. E eu tenho a consciência de que, para fazer essa revolução que eu me proponho a fazer na área da educação no Recife, é fundamental, é essencial termos os professores cada vez mais preparados, motivados e valorizados. Então, pode crer que esse será o nosso caminho. A gente vai fortalecer a educação no Recife, tirar ela desse buraco que se encontra, valorizar a educação infantil, ampliar a oferta em creches, melhorar a alfabetização e o desempenho nos anos iniciais e finais do fundamental, que, como eu disse no início da minha entrevista, se encontra hoje numa posição vergonhosa em termos nacionais.
Renata.
Candidato, ainda em relação à educação, o senhor tem sempre batido nessa tecla da posição do Recife no IDEB, 21º colocado nos anos iniciais do ensino. O que é que acontece? A gente tem 27 capitais com o Distrito Federal e essa posição não é uma boa posição. Por outro lado, o candidato do PSB, João Campos, ele vem repisando também que o PSB pegou a situação da educação em índices muito ruins e que na época que o PSB pegou a educação, a colocação era exatamente essa, 21º, o que foi incrementado ao longo das gestões do PSB, nas palavras dele. E aí, como o senhor estava aí na composição desse governo anterior, que era o governo de Jarbas Vasconcelos, eu queria uma avaliação do senhor sobre essa colocação em relação à educação do governo anterior e ao que é que se atribui o fato desses índices terem sido negativos, já que o governo Jarbas, do qual o senhor foi vice-governador e foi governador do estado depois, investiu na questão das escolas de tempo integral, que foi ampliado depois pelo governo do PSB.
Bom, Renata, como você sabe, a maturação de qualquer projeto na área da educação, ela não acontece de um ano para o outro, né? E é inegável que todo projeto de educação em tempo integral que nasceu no governo Jarbas, de quem fui vice, e tive um protagonismo no processo de implantação do primeiro exemplo para o Brasil, que foi o ginásio pernambucano, com Marcos Magalhães e outros, esse projeto ele replicou para Pernambuco e para o Brasil. Então, o que os governos do PSB colheram na sequência foi plantado na nossa gestão, né? Então, os resultados de ampliação e de melhoria do desempenho da educação no nível médio do Brasil e a colocação que chegou a atingir o primeiro lugar em Pernambuco, não é mais o primeiro no ranking do IDEB, se deveu graças à coragem nossa de enfrentar o desafio de colocar o nível médio como prioridade de Estado, né? Lembre-se que quando nós assumimos o governo em Pernambuco, e aí a rigor João Campos tem que cobrar essas posições todas de Jarbas, que inclusive está no seu palanque, é seu aliado, a gente pegou o Estado quebrado, sucateado, com 3 folhas de pagamento em atraso, muita pouca gente se lembra. Mas até água faltava aqui na região metropolitana. Falava-se de trazer água de navio. Abastecimento da água estava colapsado aqui em Caruaru e várias cidades pernambucanas. Havia uma crise de segurança gigante. As finanças públicas de Pernambuco colocavam o Estado literalmente arruinado, né? Não existiam empresas que tinham interesse de investir em Pernambuco, né? A infraestrutura totalmente degradada. Então, o processo de recuperação de Pernambuco, ele levou um ciclo um pouco mais longo. Essa cobrança dele, eu acho que tem que ser feita ao aliado dele, não a mim. Eu fui governador 9 meses, mas o que pude empreender na área da educação, leguei, inclusive, aí 20 escolas em tempo integral, que, evidentemente, quando você implanta, o resultado não sai no outro dia. Ele tem um processo de maturação e de consolidação. E, por fim, eu lembro que, quando assumi o Ministério da Educação, o IDEB do ensino médio no Brasil estava estagnado, parado há anos, né? Há anos. Era uma das etapas da educação brasileira que não tinha evoluído. E só evoluiu graças a um programa nacional que nós adotamos, de educação em tempo integral, garantindo apoio para cerca de 500 escolas em tempo integral, que permitiu que no último IDEB a gente tivesse uma evolução pela primeira vez em muitos anos do IDEB Nacional do Ensino Médio, destacando-se para as escolas em tempo integral que foram incentivadas e apoiadas na minha gestão como ministro da Educação. Salvo engano, aqui em Pernambuco, o governador do PSB, Paulo Câmara, contou com apoio para cerca de 50 escolas em tempo integral apoiadas pelo governo federal na minha gestão como ministro da Educação. Então, a expansão da educação em tempo integral e a melhoria aqui, aliás, eu estou sendo corrigido aqui, 60 escolas, ela contou com o apoio do Ministério da Educação. Então, na prática, esse é o meu histórico, esse é o meu trabalho, essa é a nossa conquista.
Ô, candidato, posso fazer uma pergunta só para encerrar
educação,
esse tema?
Educação, ok. Vamos
educação. É porque é um tema que está muito agora, no momento, em efervescente, candidato. Acho que vale a pena a gente pegar uma opinião do senhor, que é essa questão da volta às aulas. Como é que o senhor avalia esse imbróglio que está acontecendo? Teve greve de sindicato aqui, as aulas voltaram ontem, já foram suspensas pela justiça. Qual é a opinião do senhor sobre esse retorno às aulas e qual a avaliação do senhor sobre o desempenho do MEC atualmente na condução desse tema?
Bom, Renata, eu não vou me dedicar a fazer avaliação da gestão atual do Ministério da Educação. No que diz respeito ao calendário educacional, local, estadual e municipal, cabe ao governador e cabe ao prefeito decidir isso. No caso do governador, se alega dificuldades operacionais e condições de funcionamento da rede de educação estadual, o que impede até a rede privada também de voltar, tá? Essa polêmica toda. Muitas mães estão em casa, preocupadas com as suas crianças, seus filhos, precisando de acessar a educação. E eu entendo que essa preocupação tem que estar à mesa, né? Porque a criança precisa de um acesso à educação. Gera, inclusive, um fosso ainda maior, porque uma criança pobre normalmente não tem internet dentro de casa. As escolas privadas, pelo menos, garantiram a chamada educação remota, o ensino remoto, que complementa um pouco o acesso ao conteúdo educacional. No caso das crianças de escolas públicas, não tem esse direito. Eu lancei, inclusive, a semana passada, um projeto chamado Aluno Conectado, que tem como objetivo justamente conectar os alunos da rede municipal de educação por meio das chamadas, dos chamados provedores de bairro, né? A gente vai incentivar a geração de empregos dos provedores de bairro e valorizar a educação, garantindo às crianças do município do Recife acesso à internet. As crianças e a sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, o que é uma coisa muito positiva. Hoje se paga R$40 para ter acesso a isso. Então, eu acho que essa discussão tem que levar em consideração, evidentemente, a segurança sanitária, mas há muita preocupação de mães e pais com relação ao fato de que, até agora, não há uma definição com relação à volta às aulas aqui no estado de Pernambuco e na cidade do Recife.
Bem, vamos falar agora sobre segurança e daqui a pouco política partidária, né? Candidato Mendonça Filho, com relação à segurança, claro que a questão da segurança tem a Polícia Militar, né, que cai aí sob a ossada do governo do estado, mas no que compete ao poder municipal, à guarda municipal, eu tenho ouvido o senhor participando de vários debates dizendo que quer uma melhor qualificação da Guarda Municipal. O que Mendonça Filho tem de proposta nesse sentido?
Primeiro, Jota, armar a guarda, que eu acho que é uma necessidade, mas antes de armar, a gente também, ou ao mesmo tempo que a gente arma, a gente vai qualificar ela. E vamos criar a Academia da Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal do Recife será valorizada, prestigiada, com a criação da Academia da Guarda Municipal para a formação dos guardas novos que possam ingressar na Guarda Municipal do Recife e também permitir que ela possa portar arma, né? E defender o patrimônio público e o cidadão recifense atuando em cooperação com a Polícia Militar. A criminalidade hoje no Recife é uma coisa assustadora. Ninguém tem sossego nessa cidade, né? Infelizmente, o governo estadual, a PM, não nos garante segurança, não porque não queira, mas há uma deficiência muito clara de atuação por parte do governo do estado. Está deteriorando a condição de segurança aqui no estado e especialmente no Recife. Vamos também apoiar algumas iniciativas que são na chamada prevenção, atenção ao jovem, né? O jovem hoje vítima das drogas. As drogas estão dominando boa parte da periferia do Recife. Isso leva o jovem dependente químico para uma situação, muitas vezes, que é um caminho sem volta. Então, vamos buscar parcerias com igrejas evangélicas e católicas para que esses jovens possam ser reinseridos na sociedade e estarem em condição de saúde e dignidade que lhes foram tirados, né? Não contam com o apoio do governo do estado, não contam com o apoio da prefeitura. E para que o jovem possa ser protegido, ele precisa ter acesso à educação de qualidade, à qualificação profissional, acesso a lazer, cultura e prática de esportes. São os caminhos pelos quais a gente vai construir um ambiente melhor. E por fim, cuidar da cidade, praças abandonadas, espaços públicos degradados, é ambiente para bandidagem. Todo mundo sabe que uma praça com a luminária, a iluminação quebrada, bancos destruídos e todos os equipamentos públicos e mobiliário urbano aí destruído são espaços que são muitas vezes utilizados pelo crime como uma espécie de dominação da área. E a gente vai acabar com isso, fazendo com que a guarda nos ajude a proteger o patrimônio público e também defender o cidadão recifense.
O tema agora é política partidária. Deixa eu começar com Edmar Lira.
Candidato, o senhor esteve recentemente na fase de pré-campanha e até mesmo talvez posterior, não lembro, em Brasília, sendo recebido por diversos ministros. O senhor esteve com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, teve com Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, uma série de ministros. Eu queria lhe perguntar se existe em seu radar alguma reunião com o presidente Jair Bolsonaro para tratar das eleições, tanto do primeiro turno como de um eventual segundo turno. O senhor tem essa garantia de que ele estará, se não no primeiro turno, no segundo turno em seu palanque?
Edmar, essa pergunta tem que ser dirigida ao presidente da República, não a mim, né? O que eu posso dizer é que o nosso caminho é um caminho de cooperação com o governo federal. Recife é uma cidade pobre, apesar de ser muito bonita e ter um grande potencial. A gente tem muitas necessidades. Na área de habitação, por exemplo, quantos conjuntos habitacionais estão aí paralisados ou semi-paralisados? Citaria vários, né? O Vila Brasil 1 e 2, aqui no Joana Bezerra, o Sítio Grande, que é uma ação, uma iniciativa da SEAB, ali na Imbiribeira, na Praça Sérgio Loreto, no centro da cidade, o Pilar, que é uma ação, uma iniciativa de 20 anos, até hoje não foi entregue, no bairro do Recife. Então, o descaso nessa área habitacional é gigante. A gente tem mais de 6 mil pessoas vivendo de auxílio moradia no Recife. Então, essas pessoas sonham com a casa própria e terão a casa própria no nosso governo. Já coloquei no meu programa entregar pelo menos 10 mil novas habitações no Recife durante a nossa gestão. É o nosso compromisso. E a gente vai avançar nessa direção. Agora, para que isso aconteça, eu preciso de apoio do Ministério da Integração Nacional, do ministro Rogério Marinho, com quem eu estive discutindo esse tema, e o tema transporte público, que é outra área sucateada no Recife. O governo já anunciou que estaria desativando o BRT, né? Então, quer dizer, é um quadro melancólico, assim, e caótico. A população andando em ônibus lotados, sem um mínimo de segurança e conforto. Tudo isso tem que mudar. A gente vai priorizar os corredores exclusivos de ônibus, recuperar os BRTs, que eu tenho assento no Conselho, a Prefeitura do Recife, e a gente vai exigir um serviço de transporte público de qualidade. Na área de saneamento básico, Edmar, outra calamidade. Priscila Kraus, minha vice, foi visitar lá o sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto lá do Cordeiro. Está abandonado. Candidato. Agora retomaram em véspera de eleição. Outra obra que se arrasta há anos.
Então, assinaram a ordem de serviço. Assinaram a ordem de serviço, candidato.
Eu conversei sobre a entrada do Recife, que é um caos. 5 horas da tarde, 4:30 da tarde, você leva 1 hora e meia para sair do Recife. Horário de pico para entrar na cidade é a mesma coisa. Tem que triplicar 232, desde o Curado 4 ali, na altura da Compesa, até a Abdias de Carvalho. E o ministro Tarcísio
candidato.
Disse que apoiaria essa iniciativa, já que aquela é uma rodovia federal se integrando com uma avenida dentro da cidade do Recife, que é a Abdias de Carvalho.
Deixa
então, são essas ideias que eu debati e vou continuar debatendo com o governo federal para que eu possa melhorar a condição de vida da população recifense.
Deixa eu ir com Renata Bezerra de Melo, que ela também tem perguntas na seara política partidária. Renata.
Eu queria só registrar aí na esteira do que o senhor estava colocando, que esse caso do sistema de esgotamento, depois que vocês fizeram algumas críticas, o senhor e Priscila Kraus, e essa ordem de serviço foi assinada anteontem, essa obra estava atrasada desde 2008. Até conversei com o secretário de saneamento ontem, ele admitiu esse atraso na obra e assinaram, vamos ver, tem prazo agora para 12 meses. Mas a minha pergunta é na questão política.
Atrasinho pequeno, né, Renata? De 12 anos, né?
E aí, vamos...
É piada, isso é um descaso com a população do Recife, na Iputinga, Cordeiro, sofrendo em cima do esgoto. E o secretário ainda vem dar esse tipo de explicação.
Candidato, em relação à questão política, então, na esteira um pouco do que Edmar perguntou, eu também tenho uma dúvida em relação a isso. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, ele tem defendido a sua candidatura, ele tem reforçado aí o seu palanque e falou para mim também que se o senhor estiver no segundo turno, com certeza o presidente Jair Bolsonaro estará no seu palanque. A minha pergunta é, se da pré-campanha para cá, o senhor já conseguiu ter alguma conversa com o presidente, embora ele já tenha dito que no primeiro turno não estará na campanha. Houve alguma oportunidade de vocês conversarem já sobre isso?
Não, Renata, não houve, não houve. Eu respeito a posição do presidente da República, né? Como eu lhe disse e disse aos ouvintes que nos acompanham nessa entrevista, eu visitei 9 ministros do governo Bolsonaro e todos eles tratando de assuntos relativos ao interesse da cidade. Com Rogério Marinho tratei de saneamento básico, transporte público e habitação popular. Com o Tarcísio Freitas, tratei da questão das entradas do Recife, da entrada da 232 para Abdias, e também do acesso ao Ibura, que é outra situação crítica, na UR1, a ladeira da UR1, lá um congestionamento diário, ligando com a Dois Rios. Então, esse tipo de pauta que foi parte das minhas conversas com os ministros, com Fábio Farias, que falei da educação conectada para crianças e jovens na cidade do Recife. Então, é pauta administrativa. Com relação à posição política, o presidente tem seu tempo e tem o seu caminho. O senador Fernando Bezerra tem se manifestado publicamente, defendido nosso nome, agradeço. Tem o apoio do ex-senador e ex-ministro Armando Monteiro Neto, do ex-ministro Bruno Araújo, um do PTB, o outro do PSDB. Recebi o apoio de Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, com seu PL. E a gente está dialogando com a população, construindo esse debate. E esse debate aberto vai permitir que a população perceba que não dá mais para aguentar. São 20 anos de governo do PT e do PSB. O desejo de mudança, ele é claro. Você conversa com taxista, com motorista de aplicativo, de Uber. Você conversa com um comerciante, com um dono de fiteiro, com um dono de bar. Todo mundo está saturado, quer mudar. E eu acho que nós apresentamos, eu e Priscila, uma proposta de mudança com segurança. Garantia de que sou um bom gestor, tenho história limpa, sou ficha limpa, graças a Deus, e continuarei sempre assim até o final da minha vida pública, e trabalhei sempre pela população brasileira e pernambucana. Como ministro da Educação, administrei um orçamento de 130 bilhões de reais. Dei conta do recado, tirei muita coisa que estava na gaveta, a base curricular, a reforma do ensino médio, ampliei a oferta de educação em tempo integral, mudamos o Enem. Então a gente tem entregas. E o mesmo vai acontecer no Recife, um governo amplo, plural, democrático e popular.
O senhor falou agora há pouco da questão do PL, do apoio do PL de Anderson Ferreira. E aí, antes da campanha começar, Anderson Ferreira tinha dado uma declaração numa entrevista de rádio dizendo que o PL e o PSC andariam juntos no Recife. Então, que um partido resolvesse, o outro resolveria junto. E aí acabou que o PL declarou apoio ao senhor e o PSC acabou indo com a candidatura própria. O senhor sentiu falta do PSC no seu palanque?
Renata, eu agradeço o apoio do PL e do prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, né? Com relação ao PSC, é outro partido, tem sua autonomia e tomou outra decisão, que eu também respeito. Não posso interferir na decisão partidária dos partidos, sejam eles quais forem.
Candidato... Em relação... Jota, só uma pergunta, porque eu sei que vai me cortar depois. Candidato, o senhor é uma candidatura mais da direita, e aí o senhor acabou virando ali o centro principal da preocupação do PSB, quando eles acabaram puxando o senhor aí para esse debate em muitas ocasiões, inclusive já na pré-campanha. O senhor chegou, inclusive, a dizer que não queria debater com tutores do candidato do PSB, João Campos, porque eles vinham, sim, dando declarações ali, até provocações ao senhor. Como é que o senhor vê essa... Como é que o senhor avaliou aí essa iniciativa, esse movimento do PSB, que é uma candidatura de esquerda, de ir ali buscar o senhor para esse debate?
Bom, Renato, eu não tenho medo de debater. Graças a Deus, eu, como eu disse há pouco, eu tenho uma história de vida, de muitas entregas. Realizei muito em Pernambuco. Como ministro da Educação, eu deixei aqui, fincado no Estado, mais de 900 obras de creches, escolas, quadras, expansão da rede de educação federal, de universidades e institutos federais que têm atuação aqui em Pernambuco. Aqui no Recife, né, a unidade... de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, várias iniciativas, a expansão da área, do ambiente, do espaço do IFPE na cidade universitária, parcerias e ampliações também no hospital universitário, que é muito importante no atendimento diário à população recifense. Então, é esse histórico, esse debate, ele faz parte do jogo. Eu estou ao lado de Priscila Krause, que é uma grande parlamentar, que é a minha candidata a vice-prefeita. Muitas vezes me refiro a ela como minha co-prefeita, porque ela vai estar ao meu lado, governando o Recife e administrando a cidade. A pessoa que tem credibilidade, tem história, né? Sempre combateu a corrupção, que infelizmente é uma das marcas da atual gestão, e a gente vai ter que construir um novo caminho. Com relação ao meu adversário do PSB, muitas vezes... E na maioria das vezes ele recorreu a tutores mesmo, a pessoas que vieram em socorro dele, para que ele pudesse se posicionar quando eu fiz algumas críticas. Não sei se por insegurança ou por proteção do PSB, do seu entorno, da sua família, não sei. Eu sei que Recife está claramente no caminho indicado de mudança. Ninguém aguenta mais o domínio de uma família e o PSB... mandando no Recife, no Estado, como se porventura fosse proprietário desse território. O povo pernambucano tem uma história de rebeldia, de valorização das liberdades. E é nesse contexto que eu tenho convicção de que a gente vai construir um caminho vitorioso. Eu, cada vez que eu ando aí pela cidade, hoje pela manhã eu amanheci na Vibura, na UR1, eu contato direto com a população, eu só vejo sentimento de mudança e de confiança na nossa caminhada. Muita gente subestimou o meu nome, indicando que primeiro não seria candidato, depois de que não seria viável, e a gente foi desmanchando e derrubando todas essas afirmações e sentimentos. E hoje estamos com uma candidatura viável, né? Estamos muito bem posicionada, na boca do povo, que é muito importante, e vamos ganhar a eleição. E podem ter a certeza, a gente vai mudar, vai ganhar a eleição para mudar a cidade do Recife.
Deixa aí com o Edmar Lira.
De forma diferente, deixa com a participação popular e investindo nas áreas e nas necessidades que impactam diretamente a vida do povo.
Deixa aí com o Edmar Lira, candidato.
Melhorando o trânsito, valorizando o transporte público e avançando substancialmente em educação e saúde.
Deixa eu ir com o Edmar Lira por conta do tempo, Edmar.
Uma pergunta muito rápida, candidato. Caso o senhor seja eleito prefeito do Recife, já há uma expectativa de que o senhor não vai de imediato ter a maioria dos vereadores eleitos, né, que estão com a candidatura de João Campos. Como é que se dará a sua futura gestão na relação com o Poder Legislativo? Vai fazer aquela relação mais próxima, montar uma maioria de coalizão, ou o senhor vai governar somente com quem lhe apoiar?
A gente vai fazer maioria, sim, Edmar, pode ter certeza. Eles não são donos do poder e da Câmara de Vereadores. Essa expectativa a gente vai desmanchar. E, além disso, a gente tem, eu digo, competência e habilidade política para construir propostas que sejam aprovadas pelo Legislativo Municipal. Não vamos ter dificuldade com isso. Eu sou uma pessoa que teve passagem também pelo Legislativo Estadual e Nacional, sempre soube construir maiorias, tendo em vista o interesse da população e projetos que possam interessar a população como um todo. Então, essa relação com o Legislativo será, eu diria, a coisa mais fácil para administrar o Recife. A gente não vai ficar impedido de avançar na nossa pauta por conta de relacionamento com o Legislativo, embora eu acredite ainda que nós faremos maioria na Câmara Municipal do Recife.
Candidato, eu gostaria de saber o que foi que desandou na oposição, porque quando vocês falavam antes de botar o bloco na rua, literalmente, era união, uma candidatura única para combater essa questão aí do PSB, tudo isso que o senhor está falando, não é? O que foi que desandou, que cada um partiu para um canto e temos aí múltiplas candidaturas?
Jota, não me cabe analisar isso não, isso para mim é pauta vencida, meu irmão, desculpa a expressão. Mas a pauta da discussão das pré-candidaturas lá atrás da oposição, ela já foi superada. Estou colocado como candidato. Hoje eu sou o candidato mais forte na oposição, modéstia à parte, respeito aos demais, mas estou muito bem consolidado como candidato oposicionista.
Mas não vai precisar desse apoio no segundo turno, candidato?
PT, todo mundo conhece isso. Nunca mudei de lado. Nunca mudei de posição, sempre fui uma pessoa reta e correta, entendeu? E estou colhendo esses frutos de alguém que é coerente e séria. E lembro, inclusive, que na eleição passada para senador, eu fui o senador mais votado no Recife, né? Superei Jarbas e Humberto Costa. Então, eu tenho um credencial, já desde a última eleição, de indicativo da população do Recife.
Candidato Mendonça Filho, o senhor tem um minuto para suas considerações finais.
Bom, Jota, eu quero agradecer a você, Edmar e a Renata, a oportunidade de retornar à Rádio Folha, desta vez na condição de candidato a prefeito do Recife, dizer aos ouvintes que nos acompanham que é muito importante prestar atenção nas qualidades, no histórico de cada candidato, na experiência de cada candidato. Administrar e governar o Recife não é uma tarefa simples, não é uma tarefa para amadores nem estagiários. É uma tarefa para quem tem conhecimento de gestão pública, quem apresenta propostas concretas para que a cidade possa avançar. Recife é uma cidade muito bonita, Recife é uma cidade muito bela e reconhecida nacionalmente, mas está maltratada. E eu quero ser o líder político que, à frente da Prefeitura do Recife, num diálogo aberto com a sociedade, com a população recifense, a gente vai construir esse futuro melhor, enfatizando políticas para a área da educação, okay, da saúde, do transporte público,
okay, candidato,
melhorando os espaços públicos e cuidando, de fato, da cidade e das pessoas.
Muito bem, muito obrigado ao candidato. Boa sorte na sua empreitada. O candidato Mendonça Filho foi o sabatinado hoje aqui na Rádio Folha FM. Lembrando que amanhã, sequência ainda com candidatos e candidatas a prefeita, prefeito do Recife, amanhã estaremos com o candidato Carlos Andrade Lima, do PSL. Renata Bezerra de Melo. Valeu, Renata. Um abraço.
Obrigada, Jota. Obrigada ao candidato, Edmar também, aos ouvintes que estão escutando a gente. Tchau, tchau.
Edmar Lira, um abraço, valeu.
Obrigado, Jota. Obrigado, Renata. Também obrigado ao candidato Mendonça Filho por essa entrevista esclarecedora. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até a próxima, se Deus quiser.
Muito bem. Final do nosso Folha Política Especial Eleições 2020 de hoje.
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.